E Alfredo, como é que você consegue juntar essas? Você é um cara que tem ideias super dispersas, assim. Como é que você consegue juntar e traduzir isso pra galera, do jeito que a turma te acompanhe? Porque é uma tarefa que
Ah,
não é necessariamente
não é
simples.
tão fácil, não. Acho que em muitos
Ou
momentos você tem que jogar um pouco solitário
você
nisso
já não se
aí.
preocupa mais com isso? Você joga lá e vê,
Não, cara, é uma
turma.
coisa. Eu acho até que eu venho amadurecendo e aprendendo. Tanto o Nardon quanto o Tales me dão bastante feedback sobre isso. De aprender a conseguir conectar mais e trazer para o contexto do momento. Porque às vezes as minhas ideias elas estão fora do tempo. Então às vezes eu tenho uma ideia muito legal na hora. E aí eu já tenho o costume de reverberar a ideia, só que tá fora do tempo. Não é a prioridade naquele momento. Não é o que tem que ser feito naquele momento.
E não é todo mundo que consegue entender
E
isso.
aí eu venho, obviamente, entendendo. Nardon mesmo, semana acho que retrasada, ele falou, cara, essa ideia é muito boa, mas não é para esse grupo de pessoas que você quer falar. Tem que ser para um fórum menor para poder, quando chegar para esse grupo maior, já chegar um pouco mais direcionado. Então, é uma coisa que eu venho evoluindo, assim, venho amadurecendo. E é óbvio, né? Agora a gente tendo que lidar mais com os times em várias iniciativas diferentes, uma das coisas que eu comecei a fazer, até por influência do Thales, foi começar a escrever mais as ideias, e aí eu já consigo dando uma refinada nela, e aí a discussão não é mais em cima de um brainstorm, é em cima de um documento que eu criei com aquela ideia, com aquela explanação ali naquele momento. Isso também vem trazendo aí mais. Então eu diria que a maneira mais prática para quem tá ouvindo e é muito criativo e quer, é partir para essa documentação. Outro dia até o Nardon viu um documento que eu fiz lá, ele falou assim: Porra, tu escreve. Que maneiro.
Mas e só pegando um ponto aqui, assim, eu acho que esse lado da criatividade do Alfredo, ela é sempre muito bem-vinda. Eu sempre falo para ele, cara, a gente não te julga pelas tuas ideias ruins. Você tem que ter ideia ruim para ter uma ideia boa. A
Sim.
gente te julga pela qualidade das ideias boas. E para mim isso faz toda a diferença. Quando você tem uma sociedade que abraça esse tipo de coisa, entende? Pô, ele vai dar umas 100 ideias aqui, 90, puta, a gente vai jogar no lixo. Às vezes a gente vai pegar duas, três, quatro ali entre as 90, vai juntar e vai dar uma ideia boa, mas sempre vai ter 10 ideias que tem muito potencial. O ponto é isso, como você coloca no contexto, como você estrutura para falar para o fórum certo, para garantir que, putz, é aquela ideia que você teve na hora e jogou no grupo, não esteja fora de contexto, e a galera fala, pô, de novo, lá vem o Alfredo dando uma ideia que não tem nada a ver. E na verdade, quando você para e pensa, e reflete, que eu tento fazer isso sempre, que ele joga uma ideia, eu falo, cara, o que que tem de fato por trás desse
Sim.
insight dele? Porque é ali que mora
A ouro.
o ouro, né? O que que tem por trás do insight?
Sim.
Por que que ele deu esse insight? O que que motivou ele? Então eu sempre faço pra ele, cara, mas de onde veio essa ideia? Por que que você teve isso? Como é que veio? Na hora que você começa a explorar, cara, tem uma mina de ouro que talvez não tava ali exatamente onde ele viu, mas ele viu o negócio ali brilhando. Daí você começa a cavucar, você, caramba! Olha o que tem aqui. Então, os maiores, não os maiores, mas grande parte dos breakthroughs, né, desses pontos de virada que a gente teve no G4, logicamente que veio muito da colaboração de cada um, mas, cara, vinha muito da provocação do Alfredo. Cara, você tá vendo isso daqui? Olha isso daqui que tá acontecendo. Olha isso daqui. Daí ele pegava e jogava pro céu, né? Jogou a bola para cima. Daí eu ia lá e falava, cara, deixa eu olhar mais no
Não,
fundo, vamos pegar.
eu fiquei literalmente, acho que um ano e meio, morando meio que na casa do Tales quando eu vinha para São Paulo. E aí, o cara, a gente costumava tomar café ou almoçar junto ali. E aí eu ficava falando pra ele, cara, olha a quantidade de dinheiro que esses caras estão ganhando em educação. Porra, não é possível, não é possível. Ele, não,
Isso
isso aí
antes do G4.
é
Antes do
G4.
G4.
Cara, fiquei um ano e meio falando pra ele, assim. Cara, olha, eu me lembro de trazer os cases, falar, o fulano de tal, olha o que ele fez. Papapá, papapá. Isso, pô, lá atrás, a gente nem pensava em ser uma empresa. Era mais a gente
2000,
pensando.
2016, 17, a gente conversava pra
Isso.
caramba. Porque a gente sempre conversou sobre negócio, né? Esse era um dos temas.
E aí, na época, minha ideia não era ter a empresa que é o G4. A minha ideia era, pô, eu e Thales a gente fazia palestra pra caramba, era uma receita pra gente relevante, a gente não tinha ainda vendido as empresas e tal. E eu falava, cara, eu sempre fui o cara da recorrência. Então eu falava, cara, como é que a gente vai ter recorrência? Porque palestra não tem recorrência, meio que a nossa média do ano e tal. Aí, pô, o início do ano não tem nada, aí no meio do ano começa, aí final do ano tem muito. Então era sempre uma coisa assim. E eu falava, cara, como é que a gente pode ter um negócio onde ao invés de, pô, a gente consegue ter uma recorrência? Ou seja, eu não tinha a ideia que esse maluco teve de, cara, isso aqui é um negócio que pode virar, etc. Então era uma ideia de curto impacto. Que os caras conseguiram desdobrar numa ideia que pode mudar nossa, que vai mudar nossa
Mas
vida, já mudou nossa vida.
por outro lado, se você não tivesse feito essa provocação, talvez ele não tivesse nunca parado para olhar e falar assim, porra, educação. Não é um negócio de software, que eu sempre olhei, fui...
Eu
não
ia olhar pra isso.
E eu, na época...
Muito preconceito,
fui talhado pra pensar em negócio usava... de software, serviço nem fudendo, né?
Eu, na época, entrei no mundo da educação porque eu não tinha dinheiro pro CAC. Porque eu não tinha levantado dinheiro. Então eu comecei a dar palestra, a fazer e-book, a fazer essas coisas, porque eu não tinha dinheiro pro CAC. Então eu falei, cara, eu preciso ir pra esse caminho. Que na época a RD foi uma empresa que guiou muito isso no mercado brasileiro.
E assim, o Alfredo sempre provocou isso, né? Queria fazer um negócio de e-commerce comigo, né? Porque eu tava na Dafit, né? Eu falei, porra, não posso, tenho conflito. Então sempre teve essa provocação de educação. E daí você vai vendo, putz, eu investi numa empresa que alguma forma era de educação financeira, que foi super bem, a gente falou, opa... Olha o que está acontecendo aqui. Né? Então começaram a aparecer evidências muito claras para gente naquele momento. E quando putz, surgiu o G4, não surgiu como putz, vai ser uma empresa gigante. Vai ser, cara, um evento interessante que a gente já tinha esse grupo do poker, que você faz inclusive parte. Como que a gente amplia esse grupo do poker para muito mais gente. A gente também consome dessa galera e aprende com essa galera. Para entender, cara, o que está rolando no mercado, né? E sempre quando você está sentindo a temperatura, você consegue ver oportunidades ali. E, cara, no terceiro evento que a gente fez, de fato, a gente falou, opa, tem empresa aqui.
No primeiro, a gente viu que não era só um evento. No primeiro, a gente falou assim, cara, isso aqui... No primeiro story, a gente viu que a demanda era maior do que a gente imaginava. No primeiro evento, a gente viu que não era só um evento. Aí, no terceiro evento, a gente falou, cara... Acho que aqui tem um negócio que une o nosso propósito com as nossas skills. Que isso torna muito poderoso.
Acho que a parada é assim, eu tinha um puta preconceito com isso. Que eu falei, velho, só tem picareta que nunca fez nada na vida vendendo esses cursos na internet. Aí ele falava isso comigo, eu falei, meu irmão, olha pra mim, me respeita, você acha que eu vou fazer um negócio desse, velho? Nunca vou fazer um negócio desse, aí. Esquece.
A gravidade te ajudou, né? Cuspiu pra cima e voltou na testa.
Não, mas cara, é porque na real o que a gente faz não tem nada a ver com isso.
A né? gravidade te ajudou ele também, né? Porque ele caiu de paraquedas e quebrou a perna.
É, eu achei que era isso.
Eu achei que era isso.
Tem esse ponto, esse day one aí que foi fundamental. Você ficou lá tendo que pensar um monte de coisa.
O ponto é o seguinte, não tem absolutamente nada a ver com isso que a gente faz. Nada a ver. A gente é um ecossistema de negócio que usa a educação como canal. Então, na verdade, quando o Alfredo falava disso, eu falei, cara, nunca vou fazer um negócio desse. Pelo amor de Deus, cara. Que vexame que esses malucos estão fazendo. E aí...
E que ainda
quando
fazem.
A gente começou a pensar mesmo sobre a parada, eu me lembro que a gente teve essa conversa num poker, foi assim, eu falei, velho, mas peraí. A gente verdadeiramente sabe como fazer negócios. Né? Nós somos founders legítimos, com track record. Não tem nenhum founder legítimo que, pô, esteja fazendo isso. Então tem um mar azul de oportunidade aqui pra gente legítima fazer algo realmente bacana que ajude o Brasil. Ponto. E aí chama atenção. E aí depois a gente pensa, fala assim, cara, vamos fazer um teste. Né? Eu sempre tive muita audiência, e as pessoas me seguiam, me admiravam e tal. Eu falei, cara, vou postar um stories aqui e ver se as pessoas têm interesse. E eu me lembro que foi tipo 10 mil reais, né, que a gente cobrou.
O primeiro stories foi tipo... De 2 mil a 10 mil reais.
A 15 mil.
Quanto vocês pagariam? É. E aí veio a média veio 10.
A média de 10 ali que eu fiz um negocinho de sumir. E aí, a gente cobrou uma antecipação, tipo mil reais no cartão, pra você reservar uma vaga.
E participar do processo seletivo.
E aí participar do processo seletivo. E aí se você não fosse aprovado, a gente devolvia o dinheiro. E se você fosse aprovado, você pagaria 9 mil a mais.
Sim.
Cara.
513 mil.
Porra.
513 mil.
Assim,
teve 513 reais, 513 reservas. No mesmo, até meia-noite.
No mesmo dia.
A gente postou às 19 horas.
É tipo assim, bizarro. A gente falou, cara, é bizarro como que as pessoas estão dispostas de fato a pagar por isso. É legal. Vamos fazer esse evento. E aí, pô, fizemos um negócio e tal. E aí a gente já começou a falar, cara, esse negócio é mais do que isso. Começou a conversar. E, cara, eu tenho um problema na minha vida. Eu não consigo fazer coisa pequena. Não dá, mano. Eu não consigo. Realmente eu não consigo. E eu acho que isso verdadeiramente é um problema. Que tem hora que as coisas têm que ser menores, cara. Não é pra você não gastar tanta energia. Eu só consigo ir all in, cara, em tudo que eu faço na minha vida. Eu não consigo fazer um negócio mais ou menos ali, tá ligado? Aí quando eu vi essa parada e, porra, comecei a pensar pra onde podia chegar isso, falei, galera, isso tem que ser um negócio, mano. Isso tem que ser um negócio muito maior. A gente tem que, porra, estruturar isso pra ser um negócio. Tem que trazer um CEO, botar isso aqui, sei que lá. A gente começou a sonhar pra onde que seria isso. Então quando a gente nasce como empresa... A gente já nasce, meu irmão, com um contrato social, com umas regras bem combinadas, como é que é a distribuição, com o vesting dos caras tudo bem desenhado. tudo direitinho, tudo que eu tinha feito errado nos meus outros negócios, eu falei, nesse eu não vou errar, mano. Eu vou fazer tudo certinho, tal. Todo mundo tá aqui com veste, então todo mundo tá com cliff, a regra tá bem combinada, quem toma decisão, como é que funciona. Cara, nascemos assim, redondo, velho. E é o resultado da companhia. Então, pro dono que tá nos ouvindo, acordo de sócios, cara, e combinar a regra desde o início, vai salvar a tua sociedade.
Vai salvar, cara, a sociedade.
Porque sempre dá pau. Se o negócio tá meio solto, fudeu. Não pode ficar solto. Tem que nascer combinando a regra. Antes do contrato social tem que ser um e-mail. Que foi o que a gente fez, né? Mandei um e-mail pros caras, falei, a regra é essa, vai ser assim, tá... Bum, vamos fazer. Aí eu peguei minha namorada da época, era advogada, falei, faz a primeira versão do contrato social pra gente. Soltamos o negócio, né? É muito importante combinar esse jogo, velho. Eu acho que pra tudo na vida, né? Pra qualquer pra relação. Tudo, é. se as pessoas gastam tempo nesse
início... Princípios ali, fundamentais. Ter os princípios fundamentais, regra, das regras básicas.
Na, né, hora do pau, meu irmão, a regra tá combinada...
É um pouco do que o Alfredo tava falando ali também. Usar a natureza como referência, né? A natureza tem algumas regras básicas que são poucas, mas elas são imutáveis, inegociáveis e intransponíveis.
É isso.
Né? Se você tiver essas coisas bem claras, isso ajuda pra caramba depois.
Facilita, infinito, cara. Infinito. E principalmente uma empresa como a nossa, que são... É, 4 cofundadores, né? Porque tem um Tony, mas que somos pessoas fortes, com track record, com opiniões fortes. Se não tiver combinado a regra, dá pau, pô. Não tem como dar pau. Então acho que a melhor coisa que a gente fez ali atrás foi: meu irmão, a regra é essa. Tá todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. Então vamos fazer negócio.
Agora, uma coisa muito legal, assim, que vocês têm mais recentemente até começou a acontecer, assim, o G4 hoje, né, e vocês especificamente, mas acho que isso mais até você, né, Thales? Vocês não têm medo de se posicionar e defender algumas posições que não necessariamente são posições unânimes nem as mais, vamos dizer, populares no momento.
Deus me livre de ter posição unânime e popular.
É, agora,
quer dizer que eu sou medíocre, né?
Posicionamento gera valor, certo?
Demais. E existe um nicho gigante para marcas de direita, que é um movimento que está começando a ficar claro, que a gente nasceu fazendo isso. Na verdade, eu faço isso há muitos anos já, antes do G4. Marcas de direita, porque o negócio é o seguinte, cara. Desde quando o John Locke começou a destruir o mundo com as suas ideias no iluminismo, a gente vem num processo sistemático de destruição de valores morais e éticos. Sistemático. E eles fazem isso naquele momento, afastando a igreja da sociedade, como se a igreja fosse o elemento de atraso da sociedade. Esse é o discurso de quem nunca leu, né? Alguém falou isso pra eles, eles só repetem. Ah, a igreja atrasou o mundo, tá. E as pessoas são muito rasas, elas não leem. Essa que é a verdade, elas não procuram a verdade. Alguém conta pra elas, um professor de história conta esse negócio pra elas, e aí elas saem repetindo essas baboseiras que elas fazem por aí. Então hoje, a gente vê que a mídia, ela é tomada por progressistas, que são pessoas imbuídas dessas ideias tortas, erradas e mentirosas, né? E que elas combatem tudo aquilo que formou a sociedade ocidental. Os grandes pensadores, desde os grandes líderes, Alexandre o Grande, Carlos Magno, né, São Tomás de Aquino, Dante Alighieri, que formaram o pensamento ocidental, são homens cristãos, religiosos, de valores fortes e que pregam autoridade, que pregam uma série de posições que hoje são defendidas por homens como eu, ainda. Só que nós hoje somos a contracultura. A contracultura na década de 50 e 60 era o progressismo, né?
Uhum.
Ah, o mundo é muito careta, eu quero ser diferente. Então começa esse processo sistemático de destruição da autoridade. Primeira coisa, eu destruo o monarca. A monarquia é um atraso de vida. Aí quando você pega a França monarca e compara com o custo do Estado da França quando derruba o rei, a França democrática custa muito mais do que a França monarca. Já começa por aí, porque aí você tem um monte de reis, né? E cada um servindo ao seu próprio interesse. Mas é um assunto puta hora. Quando eu faço esse processo de destruição de autoridade, então, eu começo pelo monarca, daqui a pouco qual que é o próximo, qual que é o próximo alvo do progressismo?
Família.
Família. Família. O filho não é seu, o filho é do Estado. E depois, qual que é o próximo alvo? O homem. Ser homem é errado. Todo homem é um potencial estuprador. Olha o quão absurdo é essa afirmação. Você já estuprou alguém?
Não.
Alguém já estuprou alguém? Então, porra, a gente tá num grupo aqui, então cadê que todo homem é um potencial estuprador? É um absurdo. E que a mídia reverbera.
Mas eu acho que trata como verdade. Eu acho que o exagero dessa questão também é que o fato de você dizer tudo isso não quer dizer que você é contra o progressismo. Muito pelo contrário. É que é uma questão que não é substitutiva. E acho que esse que é a
não, discussão. Não, eu sou contra o progressismo.
100%?
100%.
Mas em qualquer aspecto?
Em qualquer aspecto. Eu sou 100% contra o progressismo. O progressismo, na verdade, que é isso que eles fazem, né? Ele é a antítese, ele é o regressismo. É quando você faz a sociedade regredir. Ou seja, eu não posso ser contra alguém que defende uma ideia do fim da família.
Ah, mas isso porque não necessariamente é progressismo.
É progressismo, sim, senhor. O progressismo, ele defende o fim da família. Isso é um fato. Todo autor progressista, ele vai defender que não existe uma posse dos filhos pela família, que quem determina como o filho deve ser educado e tal, é o Estado. Tá errado. Acabou. Não tem discussão. Existem verdades universais.
Então, né? Eu tô com o conceito errado do que é progressismo. Tá com o conceito errado. Eu tô considerando assim, ah, por exemplo, sei lá, se você permitir que partes da sociedade que não tinham voz tenham, né? Por exemplo, ah, pô, as não, mulheres não votavam, agora elas votam. Não,
isso aí, na
elas
verdade...
têm direitos que antes eram eventualmente abafados, então...
Que direitos agora isso... com o movimento feminismo? Agora a mulher perdeu todo o direito, né? Não, agora beleza, ela não tem direito nem mas... de disputar um esporte só com mulher, disputa não, com homem.
Tudo bem. Né? De novo, acho que é uma questão do como que... Qual o grau palavra, que isso
a,
vai...
A definição da palavra progressismo.
Acho, né, que o ponto é isso. É, e isso tem a ver com o que eu tô falando. Então você tem uma deturpação do que são as verdades universais. E tem uma relativização das verdades universais. Uhum. Por exemplo, a gente chegou ao nível de absurdo e imbecilidade na humanidade, onde a gente discute o que é uma mulher. Horas. Uma mulher é um ser humano com cromossomo X e Y. Acabou. Tão simples quanto isso. Não tem discussão esse tipo de coisa. Eles relativizam... XX, na verdade, né? Eles relativizam as verdades universais. Isso é inaceitável. Então, quando chega alguém como eu, que é incancelável, por quê? Porque eu já estou financeiramente resolvido, porque eu tenho empresa sólida, porque os meus clientes, que são donos de empresas, são pessoas intelectualmente superiores que não caem nessa conversinha. Então, não tem como cancelar. Os caras ficam doidos comigo, porque eles falam assim, cara, esse cara ele é uma ameaça para a nossa pauta aqui. Porque quando alguém que depende de mídia, que depende de vender para um mar aberto de clientes, que depende de patrocínio, fala um negócio desse, que eles fazem? Eles destroem a reputação dele, né?
Sim.
Não tem como destruir minha reputação, mas destruir como? Tem proven track record, construa as coisas, tenho, cara, reputação ilibada, nunca fiz uma...
E quando o cara te bota na parede, você fala assim, não, mas eu sou assim mesmo, e qual acabou. Que é o problema,
aí você,
né? Problema,
mas você é contra o progressismo? Sou contra o progressismo mesmo.
Não, é isso aí.
Acabou.
E então... eu ainda gostaria de frisar que eu desafio alguém a ganhar dele no debate.
É impossível.
Eu gostaria de desafiar nesse podcast alguém que acha que ganha dele no debate.
É que o ponto é o seguinte, quando você tem a verdade ao seu lado, é fácil você entrar no debate. Eu só falo as coisas que eu verdadeiramente acredito e que eu verdadeiramente pesquiso. Então eu já passei por vários espectros da minha vida. Eu já fui esquerdista raiz, bicho.
Mas não quer dizer que você não mudou de opinião.
Eu mudo de opinião o tempo inteiro.
Então, mas eu acho que esse é o ponto, Thales, muitas vezes, que as pessoas misturam. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem posições fortes, tá pronto para debater, não quer dizer que você é um cara assim, ah, pô, eu tenho essa opinião e não vou mudar.
Não, pelo contrário, eu mudo o tempo inteiro. Eu mudo de opinião de acordo com os fatos que eu tenho na mesa.
Isso.
Se, hoje eu acredito nisso. Me entregue fatos que me provem errado que
tem
eu vou...
Tem gente, deve ter alguém que tem uma prova que já foi esquerdista um dia na vida.
Tem vários. Cara, eu era vocalista de banda, eu comecei a empreender aos 14 anos por causa da minha banda. Eu usava dois brincos de argola, cabelão e andava com camisa de Guevara. Por quê? Porque a forma como as pessoas colocam o que é o progressismo é muito linda. É só assim, o mundo é injusto. Concordo, de fato é injusto. As pessoas não deveriam passar fome. Óbvio, não deveriam, estamos alinhados nisso. O capitalismo é mal, porque o capitalismo deixa o rico mais rico e o pobre mais pobre. Pô, se é isso é verdade, estou alinhado, sou esquerdista. Só que aí você começa a aprender a fazer conta. Você fala, bom, essa conta não fecha. Né? Que pra alguém ficar mais rico, ela tem que gerar valor, então ela tem que gerar emprego. Então,
e a
mentira.
Verdade não é excludente, né? Isso não quer dizer que nos países que adotaram esse, ninguém passa fome, todo mundo vive igual e não tem a diferença entre o rico e o pobre.
Pelo contrário, né?
O esquerdista, né?
Exatamente.
Usa uma comida como instrumento de poder. Assim,
só exatamente.
Pra gente sair do ponto filosófico e entrar no que você colocou, né? Que eu precisava fundamentar para as pessoas entenderem de onde que nasce isso. O ponto é, quando você começa a injetar complexidade no teu pensamento, quer dizer que você está injetando conhecimento.
Sim.
E aí eu passei de esquerdista para libertário. E aí, beleza. Fasting forward, eu diria que de uns um ano para cá, eu estou me tornando mais conservador. Estou me tornando mais conservador. Sempre fui ateu a vida inteira. Estou me tornando cristão. Por quê? Porque, cara, acho que é o caminho de todo homem sábio. O homem que ele estuda profundamente os grandes pensadores da filosofia e começa a verdadeiramente tentar entender o papel da religião, ele vai se tornar cristão. Não tem como você não se tornar cristão. Essa é a minha visão hoje. Pode ser que um dia eu mude de ideia.
Caraca, eu não esperava ouvir isso aqui.
Pois é.
Essa é nova.
Mas essa é a minha visão hoje. Então, o ponto é, por que eu falo as verdades e a turma progressista se incomoda e tenta me atacar e tenta me cancelar e bate num tanque blindado aqui e volta como se nada tivesse acontecido, né? Porque eu tenho a verdade ao meu lado. Eu realmente acredito no que eu tô falando. Eu não falo mentira. Então, quando o pessoal fala assim, o que você acha de diversidade? Eu falo, eu estou cagando pra diversidade. Se eu não trato isso na sua empresa, nenhum momento, eu não gasto um segundo da minha empresa pensando nisso. Aí o cara tem um prato cheio pra me atacar, né? Aí ele vai me atacar e fala assim, agora eu te desafio no seguinte. 5 maiores salários da sua empresa, bota do lado do meu. Eu aposto que eu tenho mais diversidade que você. Eu tenho 2 mulheres, 1 gay, eu tenho 1 negro. Dos 5 maiores salários da minha empresa. E você? Fala os 5 maiores da sua empresa. Eu duvido que tenha uma empresa acima de 50 milhões de EBITDA no Brasil, que em 4 anos chegou no setor de tech, que tenha mais diversidade do que o G4. E eu estou cagando pra diversidade. Sabe por que isso acontece? Porque, cara, é o retrato do Brasil. O Brasil é um país diverso. Então quem entra na empresa? Quem é bom? Que quem fica com esse papinho aí, isso é buchetagem. Geralmente são as pessoas mais preconceituosas que tem. Aí ela fica com essa buchetagem de diversidade. Eu não. Pô, a minha CFO é uma mulher que eu contratei grávida. De 4 meses de gravidez. Falou, estou grávida. Você tem noção do que você tá fazendo? A gente é uma empresa de 200 milhões de reais.
Não tô te contratando pelos próximos 12 meses, tô te contratando pelos próximos 10 anos.
Isso é foda. Acabou. Daí,
o fato de você estar grávida agora é irrelevante.
Nem discutiu isso nem um segundo. Eu só dei o cofre e falei, acabou. Tá grávida, foda-se. Ela é foda, acabou. Então, tipo assim, quantos presidentes de companhia na minha posição fariam um negócio desse? Eu duvido que esses caras do papinho da diversidade fariam isso. Então, quando você tem a verdade do seu lado, meu amigo...
Pelo contrário, né? Ver que a mulher tá grávida e dá um jeito de tirar.
Exato.
E...
acho que todo ponto aqui é o
seguinte... Tiveram que criar até lei pra isso.
Que é o convite que eu faço pro dono que tá nos assistindo. Não caiam nessa armadilha progressista que a mídia tenta colocar vocês, que você tem que ter comitê de diversidade, comitê de não sei o que lá, setembro amarelo. Eles estão distraindo você. Foca no básico. O que que gera receita da companhia?
E não tenha medo do seu posicionamento, né? Eu acho que esse é o ponto. Não tenha medo do seu posicionamento.
Marca de direita, cara. Existe um nicho gigante. Mais de metade do país é de direito. O Brasil é um país conservador, é um país cristão. É mentira essas coisas que estão colocando pra vocês. É tudo mentira. Não caiam nessa armadilha, né? Se posicionam porque tem um mercado gigante pra lá e o G4 talvez seja o maior case disso agora.
Show.
Não, agora, assim, precisa ter culhão.
Precisa.
E saco pra aguentar o tanto precisa. De chatice que a galera vem destilar contra você. É. Ele gosta desse esporte. Eu odeio.
É. Sim.
O Alfredo também não gosta. É. Por isso que ele faz. Não, ele faz isso. Esse é um dos superpoderes dele.
Mas eu acho que são duas coisas.
Na sociedade.
Sim. Eu acho que são duas coisas aqui. O Thales, antes de falar qualquer coisa, ele estudou 100 horas. Ele viu vídeo no YouTube, leu o livro, ligou para 3 amigos que sabem daquele tema. Então, assim, ele gosta de estudar isso. Ele tem prazer em estudar e ele gosta de estudar esses temas polêmicos e essas coisas. Então, você vê que ele tem fundamento pra falar. Ele procurou na história, na atualidade, ele misturou os momentos do mundo, da humanidade, pra poder chegar nas conclusões deles, etc e tal. Então, pode ter alguém contra as conclusões dele, mas tem que ter o número de fundamentos, senão
exato.
Vai perder.
Mas assim, não dá pra dizer que ele simplesmente colocou
essa coisa. Não é uma coisa dele. Que me atraia. Então, pô, como é que eu vou ficar falando de algo que eu não estudei, sacou? Não sei, não sou obcecado por aquilo. Então acho que tem esse ponto também em relação a essa discussão.
Fala aí, tudo bem? Aqui é o Juliano Tonioli, sou um dos sócios fundadores da Aldas. E se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente. Vamos juntos desenvolver essa jornada. E acho que você puxou um gancho que eu queria fazer em algum momento do papo aqui, que para mim especificamente, é uma das coisas que dá mais orgulho de participar do G4. Que é assim, acho que vocês conseguiram trazer pro empreendedor, pro empresário, a história de que estudar, e pro brasileiro, acho que de maneira geral, que estudar vale a pena. Que gastar tempo estudando, gastar tempo mergulhando nos assuntos, tudo bem se você vai consumir mais ou menos conteúdo daquilo que você gosta mais, gosta menos. Mas, cara, uma das coisas mais, parece bobo, mas mais legais que eu vejo muitas vezes é quando a galera te posta em coisas que o cara tá lá sexta-noite estudando, sábado à noite estudando.
É a nova academia, né? A gente
vendo
criou
vídeo
o
do
tá
G4.
Pago.
Cara, isso é, pra mim, acho que... Pra mim, especificamente, é uma das coisas que dá mais orgulho de participar, independente de você ver o impacto que acontece nas companhias e todo o resto. Você vê assim, cara, porra, o CDF conseguiu sair do armário, finalmente. Né?
É, eu acho que são duas coisas aí, conhecendo o nosso cliente. Primeira coisa é, a gente mostrou que estudar tá mais perto do resultado do que parece.
Muito mais perto
então,
do resultado do que parece.
Então, não é estudar por estudar, não é fazer o cara virar um aluno profissional. É fazer o cara adquirir conhecimento, colocar em prática, entender como aquilo funciona, refazer de novo. Então a dinâmica vai ficando muito mais divertida. Pô, aprendi um negócio hoje, coloquei em prática e a coisa vai acontecendo. E segunda,
deu resultado.
Deu resultado, deu exatamente. Resultado. A maioria dos nossos alunos é isso. Cara, vi uma live de vocês, tive resultado, resolvi fazer o G4.
Pô, é gamificação, pô. É. O jogo sempre foi assim, faz um negócio, você troca de armadura. No caso, ele ganha dinheiro. Sim.
É isso. Isso acontece muito no G4. Tem casos do cara que pegou um insight de como melhorar o e-mail dele e faturou R$800 mil.
Mas acho que é mais do que isso, Thales. Assim, é mostrar que não tem atalho. Vocês estão mostrando pro cara que não tem atalho.
É, se tivesse, a gente não tava nem vendendo, né? A gente guardava pra gente e só investia nas empresas.
E tem outro ponto, que esse eu acho incrível, assim. Que é mostrar pra galera o prazer e o quanto é importante pra você melhorar o que você estuda, você ensinar. Então a gente transforma os nossos alunos em mentores dos funcionários deles, dos amigos deles, da cidade deles. Então quase todo mundo que passa no G4, cara, pode reparar, eu, né, tenho um pouco desse papel de ficar acompanhando. O cara começa a produzir conteúdo no Instagram, o cara começa a participar de palestra, o cara começa a fazer treinamento com o time dele, ele sem contratar um palestrante, ele mesmo fazendo. Então ele percebe que o ato dele ensinar é onde ele vai debater com as próprias ideias.
Uhum.
E aí ele vai conseguir formatar as ideias dele. E que, pô, pra gente acontece muito isso, cara. Pô, duas vezes por mês a gente tá lá dando 5 horas de aula. Pô, faz a gente revisitar nossas ideias o tempo todo.
Uhum.
Então a nossa aula lá não muda. É um organismo vivo que tá sempre mudando porque o mundo tá mudando. Os fatores que as pessoas estão resolvendo pro G4 estão mudando. Então essa dinâmica a gente percebe que os nossos alunos saem de lá com um tesão absurdo em começarem a ensinar. E aí, cara, eles vão começar a ensinar pros seus sócios, pros seus times, a empresa vai melhorar, e aí ele ensina isso pras pessoas. Então, quando você vê, você tem dentro da tua empresa várias pessoas, hoje no G4, várias pessoas dão mentoria, várias pessoas pro próprio time. Então, acho que transformar as empresas, independente do seu setor, em empresas de educação, faz com que elas assumam o controle do seu crescimento.
Cara, acho que isso é super poderoso. Pra mim é uma das coisas que mais me orgulha estar lá, porque faz muita diferença, acho isso. Vindo de uma família de educadores. Agora, a questão é assim, e como é que a gente leva isso cada vez mais próximo lá da educação básica? É uma coisa que eu sei que vocês já flertaram com a ideia. Ainda Opa. É uma ideia? Ainda é uma coisa que vocês pensam de voltar pra trás, pegar o cara mais novo ou não? Como
não,
é que tá isso?
É uma vontade minha particularmente, que chegou a ser da empresa em um momento e a gente chegou no consenso que não estava na hora de comprar essa briga, mas que eu tenho essa vontade pessoalmente de fazer uma escola, porque o meu ponto é o seguinte, eu não quero e não vou colocar os meus filhos para estudar nessas escolas que hoje estão por aí, da forma como estão. Eu não quero meu filho sendo doutrinado, eu não quero meu filho sendo mal educado, sendo ensinado mentiras. Eu não quero. E eu quero que o meu filho, além de ter uma formação humana e de valor, eu quero que ele tenha uma formação técnica que verdadeiramente serve para a vida dele. E a gente acha que a gente consegue entregar tanto formação humana como formação técnica e fazer de fato uma baita escola. Que pode sim ser um bom negócio. Mas eu e o Alfredo, a gente estava falando disso outro dia, que ele tá tentando engravidar, então daqui a pouco já nasce o dele. Eu falei assim, cara, se bobear a gente faz uma escola... Nem pra ganhar dinheiro, não. Só pra ter uma escola que a gente gostaria de formar nossos filhos mesmo.
Tutor. Vai ter um grupo de tutores
não,
ali.
Não, uma escola foda. Você vai ter ensino filosófico, você vai ter luta.
Você tem que acelerar, porque os filhos do Nordão estão na frente nessa...
Não, eu mandei uma escola pra ele outro dia, que é uma rede texana que tá vindo pro Brasil e tal.
Daqui a pouco estão chegando já na idade.
Não, já estão, na verdade. Né? Então eu verdadeiramente tenho essa vontade. Só que, cara, a empresa não serve pra servir as minhas vontades. Sim, serve claro. Pra servir... aos nossos clientes. Então a gente entende que não está na hora de olhar isso. Mas eu acho que uma hora vai chegar a hora de chegar. Porque até porque você pega o ciclo inteiro. Então, se eu formo um ser humano de valor aqui, eu tenho um material humano melhor para empreender, para poder trabalhar nas companhias ali depois. Então, naturalmente, eu acho que a gente vai acabar caminhando por esse ciclo se a vida nos permitir, né? Se Deus quiser, vai. É, mas sim, é uma vontade pessoal.
Legal. E, Nardon, você esteve lá em Harvard, fez o OPM, né? E foi beber talvez na fonte ali da... Talvez a referência de escola de negócios hoje. Quando que o G4 vai ocupar esse lugar aí?
Já ocupa no Brasil, né?
Mas quando vai falar assim, não, primeiro vem o G4, depois vem Harvard?
É, cara, sim. Acho que Harvard é uma instituição que tem talvez mais de 200 anos. Uma história...
Talvez daqui 100 o G4 chegue lá?
Provavelmente. Acho que mais rápido.
Agora, o que deu para trazer de lá? Você falou assim, não, pô, isso aqui são coisas que percebi lá, que são coisas legais, a gente adotou aqui. E o contrário também, o que você falou assim, pô, isso aqui a gente já faz mais legal no G4 que eles poderiam usar aqui?
Cara, eu acho que são vários pontos diferentes, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente já começou a fazer dentro do G4 é criar cases das empresas que passaram pelo G4 ou empresas que a gente entende que são líderes brasileiras naquele tema em específico e que a gente pode usar aquele material para ensinar os nossos alunos de uma maneira muito mais prática, pragmática, sem ter que trazer talvez o fundador para cá. Né? No fim do dia, quando você olha para Harvard, é basicamente o que, né, e a escola de negócios, eles nasceram num pós-guerra. É, e foi lá que eles ficaram muito fortes para ensinar todo aquele número de militares, né, ou pessoas que voltavam dessas grandes guerras e que tinham perdido aquele tempo de formação numa faculdade, precisavam estar aptos a trabalhar no dia a dia do negócio,
a voltar
para o mercado de trabalho. Então foram lá que começaram a surgir vários desses programas de negócios. Né? E quando você vê isso, a maneira que eles... fizeram para escalar isso era contando casos de empresa.
Sim.
Quando você vem para o G4, a gente conta os casos das nossas empresas.
Sim.
Então, cara, como eu fiz para escalar a Canui, como a gente fez para fazer o turnaround da Dafit, para outros negócios que eu investi darem certo, ou como foi o papel da Rappi aqui no Brasil, mesma coisa com o Thales contando as histórias dele, o Alfredo contando as histórias dele, né, desses casos. Então, quando a gente olha, né, a gente continua fazendo isso nas nossas comunidades, né, de trazer a galera que é referência nesse assunto. Então, a gente já trouxe o Adib, já trouxe um monte de gente boa para ir lá contar as histórias deles e abrir, né, o kimono para contar, cara, o que eles fizeram que deu certo, o que eles fizeram que deu errado. Uhum. Em cima desses casos, né, as pessoas conseguem aprender e usar no dia a dia deles. Quando a gente traz, olhando para o futuro aqui, a gente está começando a criar isso para criar, primeiro na comunidade e depois até outros formatos de educação, para trazer esses casos, né, aplicados no dia a dia do Brasil. Né? E eu acredito que a grande diferença, né, quando você olha para Harvard, é tipicamente os programas lá têm 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Né? Aqui a gente tenta condensar num curto espaço de tempo, 2, 3 dias, para a pessoa beber da fonte, pegar... aquelas metodologias, aqueles aprendizados práticos que vão mudar o dia a dia delas e depois isso, seu estupim.
Sim.
Se a primeira fagulha...
Para ela voltar mais vezes.
Para ela voltar e continuar se educando no longo prazo.
Legal.
Né? Então, assim, o que eu vi em Harvard, que a gente já fazia aqui de uma maneira empírica, né, são os modelos de mentoria, os modelos de troca entre os alunos e, principalmente, que o case é a base do começo da discussão para você conseguir parar e repensar sobre o seu negócio e discutir com outros empresários que estão passando por aquilo naquele momento sobre como eles também resolveram aqueles problemas nas empresas deles. Show. Naquele tema. Então, muitas dessas coisas a gente trouxe e tem aplicado diariamente, seja da porta para dentro, mas também algumas metodologias da porta para fora, principalmente nas comunidades e nos programas novos que a gente tem feito, tanto de formação presencial quanto de formação online.
Show. Muito show de bola. E turma, meio que pra gente já ir direcionando pro fim, assim, o que a gente deve esperar do G4 nos próximos anos? O que tá no forno aí que a gente pode esperar?
Cara, tem bastante coisa, mas o direcionamento é: você pode esperar soluções, sejam elas de educação, sejam elas ferramentais, sejam elas financeiras, We don't know. No certo. Mas soluções que vão auxiliar as empresas a crescerem, a gerar mais empregos, a ganhar mais dinheiro. Então, o caminho pelo qual a gente vai entregar isso, a gente discute ao longo do caminho, estamos discutindo, tem alguns caminhos. Vai depender de macro, vai depender de uma série de coisas. Mas o nosso foco é esse. Como é que a gente faz essas empresas gerarem mais caixa, contratarem mais gente?
Show.
Vai ser a comunidade de empresas eficientes, empresários de alta performance, com certeza, mais desejada do Brasil. A gente está trabalhando numa agenda onde a gente acabou de investir alguns milhões de reais em ambientes para esse network, para esses cursos, no coração de São Paulo, na Vila Olímpia. São mais de 1,000 metros quadrados para receber os nossos alunos, para receber os nossos membros. Então, assim, a gente está comprometido em investir boa parte do nosso resultado em consolidar essa comunidade e criar a agenda mais intensa de discussão, de futuro, de filosofia, de tudo que pode se tornar ferramenta para a pessoa se tornar melhor, para o empresário se tornar melhor e a empresa ser mais eficiente. Então, acho que é um pouco até da minha missão nos próximos anos, essa agenda, e eu tenho certeza que a gente vai impactar muito e vai trazer o empreendedorismo para o epicentro da discussão no Brasil.
Ah, isso é uma coisa que eu ia te perguntar, cara, porque você é um cara que tem essa capacidade de definir para você objetivos pessoais, longo prazo, que você depois vai buscá-los, né, com seu alinhamento e com coisa de negócio. Qual que é o próximo objetivo do Alfredo? Agora, cara, fala, Alfredo, acho... pessoa física.
Eu acho que não poderia negar, acho que o Thales e o Nardon sabem disso, eu converso muito com eles. Acho que a família é um layer que está aí muito, muito forte para mim, é uma prioridade. Acho que estou no momento ali, acho que isso vai me fazer chegar como pessoa no próximo nível. Ter um filho, casar, então estou casando esse ano, a gente está pensando já em engravidar. Acho que esse é um objetivo importante. Acho que como profissional, eu sou publicitário de formação, estou escrevendo meu livro agora no universo de marketing, que é o Todos Somos Uma Marca, que é um livro que eu tive a participação do Nizam Guanais, que era o meu grande ídolo como publicitário. Então, penso muito em criar autoridade, assim como eu fiz em e-commerce, assim como eu fiz em vendas, nesse universo de marketing. Então, isso é uma vontade minha pessoal muito grande. Espero realmente, assim, declarando um sonho aqui para todo mundo, em algum momento ter a oportunidade de criar uma campanha pelo G4 que ganhe o Leão de Cannes. Eu acho que isso seria para mim um grande milestone na minha vida, da gente conseguir fazer isso. A gente tem algumas ideias, né, dos cases dos nossos alunos ali, que eu acho que, dependendo da forma que a gente produzir isso, tem grandes chances de ter esse reconhecimento. E, cara, cada vez acho que poder mais ter a relação com eles boa. Cada vez poder... Eu tenho muito tesão no processo, sabe? Eu acho legal, me divirto fazendo as coisas do jeito que é. E eu espero que, cara, continue sendo divertido, continue sendo maneiro, a gente consiga estar no nosso lugar de potência a maior parte do tempo. Não dá pra estar o tempo inteiro, você vai ter que fazer algumas coisas chatas, mas a maior parte do tempo tá no lugar de potência. Acho que essa é a minha grande vontade hoje, e conseguir liderar essa agenda, que eu sei que no final é minha responsabilidade na sociedade, na nossa sociedade, de liderar essa agenda e conseguir fazer o G4 ser esse hub de reunir as pessoas mais interessantes do Brasil nas nossas pautas e nos nossos espaços.
Show de bola. Nardon, se você pudesse escrever a mensagenzinha para botar na cápsula do tempo pro Nardon daqui 10 anos, o que você deixaria de mensagem para ele? Para ele ler e falar assim, porra, ó...
Tá vendo? Te falei que ter paciência ia...
É difícil? É assim, cara. Tô pensando aqui, tô matutando.
Não, mas a gente faz pergunta difícil pra quem consegue responder.
Cara, a mensagem que eu escreveria pra abrir daqui 10 anos...
É.
Passa pro Thales a pergunta dele e volta pra mim. Essa tá difícil, pô. Caramba, cara, que loucura.
Você nunca fez isso na escola?
Ah, eu fiz, mas...
Escrever,
cara,
a pílula e enterrar?
É, mas daí você colocava as coisas lá dentro, né? Pra ver como estavam daqui 10 anos. Cara, eu acho que assim, talvez a mensagem, né, que eu escreveria... Tenha orgulho daquilo que você está fazendo, algo do gênero, entendeu? Porque assim, a gente tem orgulho do que a gente está fazendo, de fato, é um momento assim, que a gente tem muito bem alinhado, e o propósito do G4 é algo muito grande, sabe? E quando você vê aquela, putz, aquela, aquilo que você se esforçou, aquilo que você se esforça para gerar valor para os alunos que estão passando para o G4, como aquilo volta de uma maneira que você nem, cara, entende, né? Então, às vezes, é uma dica que você dá, é um contato que você passa, é uma conexão que você faz, que, cara, muda a vida dele. E isso que muda a vida dele, muda a vida do Brasil por consequência, né? O Thales falou um pouco disso, que é o que a gente acredita e está super alinhado aqui, todo o G4. Basicamente é, cara, como a gente consegue impactar cada vez mais donos de empresa, uhum, a crescerem os seus negócios, tendo mais lucro. Se eles crescerem e tendo mais lucro, eles vão, de fato, contratar mais gente, porque eles querem continuar crescendo. Se eles contratam mais gente, a gente tem um impacto claro, que é a diminuição do desemprego do Brasil. E se a gente diminui o desemprego no Brasil, né, quando você olha isso no longo prazo, o que vai acontecer é que cada vez mais as próprias empresas vão precisar preparar melhor os funcionários, colaboradores delas, para que elas consigam fazer tipos de trabalho que não existem hoje, que vão existir no futuro. Então, quando a gente toma esse decisor e quem, de fato, emprega as pessoas no Brasil, você começa a depender menos do governo. Quando você depende menos do governo e traz o dinheiro para as famílias podem tomar decisão que faz mais sentido para elas, seja de educação, seja de saúde, seja de como bem elas quiserem, né? Porque elas não dependem mais do governo. E quando você faz isso, eu pelo menos acredito, e acredito que a gente aqui todos estamos bem alinhados, que o melhor jeito de fazer isso é por quem, de fato, hoje consegue mudar o Brasil, criando emprego. E se a gente faz isso de maneira consistente, independente do governo que vem ou vai, tanto faz, porque o poder não vai estar na mão deles, o poder vai voltar para a sociedade. E daí, quando você perguntou para o Thales, né, putz, você tem sonho de ter uma escola? Eu sempre tive sonho de ter uma escola, né? Acho que a gente está bem alinhado nisso, mas a partir do momento que a gente resolve o desemprego, a própria população, com mais recurso, com mais trabalhos,
ela tem as ferramentas para resolver
isso também. Com dignidade, elas vão ter a ferramenta para resolver isso. E daí todo o resto se resolve. Então, na hora que você olha, tipo, a pedra fundamental para resolver o problema do Brasil, né, comecem de fato você conseguir fazer o empresário de fato ter sucesso. E não só todos, para o Brasil ter sucesso. Então, se eu pudesse escrever algo, né, hoje para mim, né, cara, vai que de fato você está ajudando a colocar um pedacinho aí do que vai fazer o Brasil ser muito melhor.
Está botando uma pedra fundamental relevante aí.
Exato.
Show. Tá vendo? Não foi tão difícil assim.
Deu uma puta volta, né? Mas deu bom.
Tá ótimo. Galera, super, super
Thales,
obrigado.
Thales, faz a pergunta
pro Thales. Pergunta pro Thales.
Por que você tem que perguntar pro Thales?
Ah, porque ele perguntou pra todo mundo.
Isso é racismo. Ele não só me perguntou pro preto.
Não,
tá,
eu perguntei pro Thales o que eu posso esperar do
G4.
Eu perguntei pro Thales o que ele espera do G4.
Não é SG, só o pretinho que ele não quer saber da opinião dele. Eu não quero, não. Tá bom, entendi.
Então eu quero saber você, já que você me provocou. E aí, Thales, se você pudesse escrever essa mensagem pra você daqui 10 anos, o que você quer deixar pro Thales daqui 10 anos?
You're just starting.
Boa. Ó. Aí ele teve tempo pra pensar.
Com certeza. Você eu tô só sempre tá começando, mano. Sempre começando. Quando que você vai chegar lá? Nunca. Eu quero morrer buscando chegar lá.
Boa, ótima
feito?
Mensagem de
não
encerramento.
É racista mais, parabéns.
Não, muito obrigado. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui, né? Primeiro, acho que eu quero agradecer vocês, né? Então, essa história do mentor dos mentores e tal é uma grande sacanagem.
Não, é verdade.
A gente aprende pra caramba com vocês. E acho que vocês três têm papel muito importante, tanto pra mim, né? Como pra gente ali na Audas também. Então, aproveitar aqui publicamente e agradecer ao espaço que vocês dão, né, que vocês continuam dando, e por poder dividir essa jornada com vocês aí, que tem sido super divertido, e poder fazer parte desse projeto de vocês do G4 aí, de realmente fazer a diferença. Eu acho que a gente não teria outra plataforma, muitos mentores, muitos outros empresários não teriam essa plataforma se não fosse pelo que vocês estão montando. Então, meu muito obrigado sincero aqui para todos vocês três.
Não, em nome da empresa, né? Cara, para a gente é uma honra ter você. Você verdadeiramente é o mentor dos mentores. Quando eu fiz essa brincadeira lá atrás, que acabou que o time começou a replicar, era uma brincadeira, mas é verdade, né? Você é o meu mentor mesmo, sempre foi meu advisor, foi meu investidor, esteve ao meu lado nas trincheiras ali, na Singu. É um cara que eu pude confiar e que eu pude contar ao longo da vida, e é muito bom você ter a oportunidade de construir relações duradouras nos negócios. E repara pra você ver, né? Isso acaba sendo um ativo muito difícil de ser construído. As relações, principalmente hoje em dia, elas são super líquidas, são super descartáveis. Então, geralmente, a gente começa uma relação, aí um negócio vai mais ou menos mal, aí essa relação acaba e as pessoas não conseguem construindo essas relações para que elas sejam duradouras. Poucas pessoas conseguem, de fato, construir essa relação para que ela seja duradoura. E esse processo de construção é um processo de construção de duas vias. Não adianta só eu querer ter uma relação com você. Você tem que ter uma relação comigo. E vice-versa, né? Entre com os outros sócios. Então, o fato da gente conseguir ter essa relação longeva, né? A gente vai fazer, puta, 8 anos de relação já. Entre eu e você. Entre altos e baixos. Entre Sim. problemas e sucessos, né? E a gente conseguiu manter essa relação. E é só o começo, velho. Imagina a quantidade de coisas que a gente não vai fazer ao longo da nossa vida. A gente vai trabalhar até morrer. Então imagina a quantidade de coisas que a gente vai fazer. Bom, talvez eu morra cedo porque eu gosto desses troços que matam, mas... Tipo, se eu não morrer, sei lá, no Alasca ou num submarino desse da vida, eu vou ficar por muitos anos fazendo negócios e a gente vai fazer muita coisa junto, cara. E eu queria destacar isso pra nossa audiência pensar nisso, assim. Pense nas suas relações... O quanto que vocês estão investindo de fato nessas relações, porque é um comportamento psicopata, inclusive, é uma característica de uma psicopatia, de um narcisismo muito forte, você ser muito volúvel socialmente. Aquela pessoa que ela não consegue parar em nenhum grupo, cada hora tem um grupo novo, de amigos, tal, ele não tem uma construção, é porque o narcisista e o psicopata, ele destrói as suas relações. Então ele suga tudo que pode daquela relação e aí ele some daquela relação. Então as pessoas que conseguem de fato trazer as pessoas para próximo e mantê-las próximo são aquelas pessoas que têm empatia e que entende que a vida em uma relação, seja amorosa ou de negócio, ela não é um jogo de tênis. Ela é um frescobol. Então, no jogo de tênis, eu tô fazendo você errar. É isso que é o jogo de tênis. O frescobol, não. Eu bati uma bola torta pra você, você vai consertar pra mim, e aí eu vou bater consertando pra você. Você bater uma bola torta, eu vou consertar pra você. Nosso objetivo é não deixar a bola cair. No jogo de tênis, meu objetivo é te fazer errar. Então, não trate a relação de vocês, seja na família, seja como um negócio, como tênis. Trate como frescobol, que vocês vão ter a oportunidade de ter uma relação duradoura e longa, como eu tenho com o Julian.
Boa.
Muito bom.
Muito legal. Obrigado. Turma, muito obrigado pelo carinho.
Valeu.
Por estar aqui, por estar juntos aqui. Galera, valeu. Obrigado por acompanhar mais esse episódio aí do Dono para Dono. Episódio super especial com essas feras. Não precisamos falar mais nada. Acho que tudo dito. Valeu. Até a próxima.
Valeu. Tamo junto. Valeu.